A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você acredita que o seu destino possa depender de sorte? Pelo sim, pelo não, milhões de brasileiros nem pensam em desafiar as superstições. Gente que bate na madeira, carrega pedras na bolsa, coloca moedas debaixo do prato e na hora de tomar uma decisão importante, o que dizem as cartas do tarô? O que a astróloga vê nas constelações do universo? Especialistas garantem, quem acredita, seja lá no que for, tem maior chance de sucesso. Em Nova York, 8 em cada 10 edifícios não tem 13º andar. O elevador vai direto do 12 ao 14, de onde vem a má fama do número 13. E até no Japão, quantos mistérios? Um gatinho branco que multiplica a sorte e até um exame de sangue para prever a felicidade no casamento. Mas existe alguém mais supersticioso que um torcedor?
Vamos, Corinthians!
Vamos, Corinthians!
E Corinthians é nós!
Uma festa com a cara do brasileiro. No campo e nas arquibancadas. Bandeira e figa pelo timão. Pra torcer vale tudo, até chegar um pouco atrasado.
Vai, Corinthians!
E eu chego em cima da hora, que é pra dar sorte.
Vai, Corinthians!
E mesmo quem assiste ao jogo pela televisão, tem lá suas manias.
Eu não visto a camisa do meu time, não visto a camisa do Corinthians, não consigo vestir.
Mas a camisa tá lá na mão dele.
E essa aqui é meu amuleto. Ganhei da esposa, que é São Paulina, que justamente para descer da sorte, viu? Ganhar presente do time, de quem torce pro outro time, para mim dá sorte também.
Maria Cecília se preocupa com o colar de pedra azul, a cor do uniforme do time adversário, o Boca Juniors.
Se, no caso, vier a não ter um bom resultado no primeiro tempo, eu vou tirar no segundo tempo, eu vou ficar sem o colar e só torcendo.
Superstição é uma crença que não tem um fundamento lógico. Bater na madeira 3 vezes para isolar o azar, fazer figa para dar sorte, um jeitinho especial de torcer para o time de coração. Quem disse que para isso precisa ter lógica?
O jogo foi tenso. Polêmico.
Pênalti claro.
A camiseta espremida. Adeus colar com pedra azul. Mesmo assim, o Corinthians ficou fora da Libertadores.
Rapaz, eu fiz minha parte. Eu acho que eu fiz minha parte. É que torcemos, mas dessa vez não deu. Paciência.
O colar adiantou, porque o jogo só deu Corinthians. Segundo tempo, só Corinthians. Então minha suspensão valeu. Na próxima vez eu vou trazer um amuleto contra juiz. Ladrão.
Amuletos, mandingas. Os corintianos não estão sozinhos na hora de tentar ajudar o destino.
Basta olhar em volta e até na gente mesmo para ver pelo menos uma superstiçãozinha. No Brasil é assim, e um dos motivos é que nós somos resultado de uma mistura de povos e cada um trouxe a sua receita da sorte.
Na cozinha italiana, o tradicional nhoque não dá apenas água na boca, não.
Diz que traz muita prosperidade. No dia 29 de todo mês, a gente come 7 nhoques e coloca uma moeda embaixo do prato. Aí, aquela moeda, você dá para um primeiro pobre que você vê.
Não custa tentar.
Isso, não custa. Nhoque é gostoso.
E não é só isso. Na hora de comer, é bom prestar atenção aos sinais.
O vinho é bom que caia ao seu favor, é sorte. É uma maravilha. Você fica até feliz, o toalha não tem importância. Agora, o que é ruim é o azeite, o óleo.
Não pode.
Não pode. É alguma coisa ruim que está para acontecer. Então você fica naquela tensão, né? Pedindo a Deus que não aconteça nada de errado. Que dê tudo certo na saúde e em tudo.
Os italianos são mesmo muito supersticiosos.
Eu pensei que o brasileiro era, mas eles se superam.
Joel passou 6 meses na Itália e se surpreendeu.
Desde o chefe, né, que no restaurante eu estagiava, que assim, toda vez que ele ia pôr um sal numa comida, ele jogava um sal para trás. Quem estava atrás, levava um punhado de sal.
Era para se proteger da inveja dos alunos. O marido da dona Gina, seu Luca, também tem uma arma para se defender do mal-olhado.
O que é isso, seu Luca?
O corno. Uso isso aqui para tirar o azar. Está sempre na minha mesa. Se alguém me desejar mal, o corninho leva embora esse mal que eles me desejam.
E o senhor está protegido?
Eu estou protegido.
E quem não tem o corno se protege com os números.
E o 79, né?
O que é o 79?
O 79 é quando a pessoa está te olhando mal, está com uma má intenção. Então a gente faz 7 e 9. 7 e 9.
Escondidinho assim?
É, escondido, não para ver. Põe do lado assim, atrás do braço. 7 e 9.
Para elas, é quase uma filosofia de vida. Um jeito de encarar os temores do dia a dia com bom humor.
Se você está trabalhando, tem no seu lado uma pessoa que já veio de casa com aquela cara emburrada, estraga o dia.
Ah, então 9 e 7 nele.
O 9 e 7 é o corno, vamos embora.
E vamos tocando a vida.
E vamos em frente.
Vamos que vamos.
Silene também não se arrisca com a sorte. Ela nem sabe de onde vem a superstição. Mas segue fielmente. Não sai de casa sem verificar direitinho o que leva na bolsa. Mais do que celular, óculos, carteira, ela não quer mesmo esquecer as pedras.
Olha só, e não é uma, não são duas, é um monte de pedras. E por que tantas?
Porque cada uma tem uma energia para passar pra gente. Então assim, eu já sei que o olho de tigre é um protetor, a turmalina negra também, o quartzo rosa para amor.
Daqui a pouco vai ter que aumentar, vai ter que andar com uma mala para carregar.
Exatamente, exatamente. Mas elas não podem faltar. Elas têm que estar sempre na minha bolsa. Uma vez por semana eu dou um banho de água com sal, sal grosso. É para fazer uma limpeza das energias que elas captam. Eu deixo a água correr nelas para limpar, na verdade, aí a limpeza faz parte da limpeza. E depois eu pego e coloco no sol para ela energizar novamente.
É, e se você mesmo um dia sair, esquecer, trocou a bolsa e esqueceu isso em casa? E aí?
Aí eu fico preocupada.
É mesmo?
Porque eu acho que o meu dia vai ser melhor e eu vou me sentir mais segura se elas estiverem comigo.
Todos têm um pouco essa busca de um elemento externo que ajuda a controlar o imprevisível do dia a dia.
O antropólogo José Guilherme Magnani, que estuda o comportamento, explica que os pequenos rituais sempre existiram. Fazem parte da natureza humana.
O fato da pessoa fazer um ritual que não faz mal para ninguém, nem para ela, lhe dá uma sensação interna de segurança. Então termina sendo saudável, termina tendo uma prática que ela seria, digamos, inócua do ponto de vista científico e tal, mas que tem efeito na vida cotidiana, porque dá segurança.
A Silene adora os amuletos. Designer gráfica, ela tem um ao lado do computador.
A coruja é uma coisa que as pessoas sempre têm a ver com sorte. E para mim, essa especialmente, eu acredito que ela me traz sorte.
Daí ela não sai.
Não, daqui ela não sai. Ela tá aqui, eu trabalho aqui, então ela tá sempre aqui.
E se alguém disser que uma planta é boa de se ter em casa, ela compra.
A ruda é ótimo para espantar o mal-olhado. A pimenta, ela é excelente para proteger o ambiente também.
No quarto, a cama não pode ficar com a cabeceira ou os pés virados para a porta.
Isso é uma coisa que vem passando de geração em geração. As pessoas, isso é um costume que assim, dá uma má sorte. Dá um azar, isso. Não é muito bom.
Heranças de uma tradição, como se levantar com o pé direito ou não deixar sapatos com a sola para cima. Ela faz tudo isso, mas como explicar?
Por que não deixar o sapato com a sola para cima? Porque a sola é para pisar. Então se você coloca o sapato para cima, está rompendo a lógica inerente ao sapato.
Na casa de um bom supersticioso, a entrada é um lugar especial. E a quina da Silene também. Começa pela porta. Esse aqui é o número do apartamento 81. E em cima, olha só, a letra B. Por que isso aqui, Silene?
Então, o 8 mais 1 dá um 9. Um 9 não é um número bom para casa.
É no que ela acredita. Como a letra B é a segunda do alfabeto, vale 2. Na soma com o 8 e o 1, a Silene acha que o número da casa fica mais auspicioso, com sorte mesmo. Na mesinha de entrada, ainda tem uma árvore de pirita para chamar dinheiro, o anis estrelado para abrir os caminhos amorosos. E se souber de mais um bom amuleto para a harmonia do lar...
Ah, eu vou utilizar.
Mais uma superstição ainda.
Claro. Vai virar mais um costume meu. Com certeza.
Uma casa feliz e próspera é tudo o que Daniele quer. O vestido é branco para simbolizar paz e pureza. Mas até o casamento, ele é um segredo guardado a 7 chaves.
Ué, porque, como diz a tradição, ver o vestido da noiva antes, principalmente se o noivo vê, dá azar.
A vendedora Elitânia diz que isso é coisa séria mesmo para as noivas e para as amigas solteiras.
Fala que se pôr o vestido antes do casamento, se não for noiva, não consegue casar de vestido de noiva, né, que dá azar.
Será mesmo?
Eu acho que é verdade, porque eu não casei ainda.
E você vestiu?
Eu vesti 3 vezes.
Mas quem quer se casar... pode ir pro vestido de outro jeito. Basta uma costurinha rápida, de última hora.
Colocar o nome de algumas amigas também na barra do vestido, por dentro.
É mesmo? Pra que isso?
Pra dar sorte também, pra que elas sejam as próximas.
Claro que não é só o vestido. Muitos detalhes no casamento têm um significado supersticioso. O véu da noiva é pra proteger da inveja ou ciúmes. Atirar arroz ou pétalas de rosa na saída da cerimônia é um desejo de fartura e de fertilidade. Os noivos devem cortar o bolo juntos para assegurar uma vida de partilha. As tradicionais latinhas atrás do carro são para espantar a má sorte e os maus espíritos.
O que você pretende seguir assim para dar uma sorte?
Ah, tá com uma lingerie nova no dia. Eu não sei nem se é superstição, mas como é um novo ciclo, né? Tudo se iniciando, então tem que ser tudo novo. E aí, jogar o buquê pra dar sorte pra uma amiga.
E vai ter correria atrás.
Com certeza, espero que sim.
Mesmo sendo evangélica, Daniele quis seguir essas tradições, que não tem nada a ver com religião. Pra ela, é diversão.
Algumas coisas a gente tem que fazer, que senão não é casamento.
A deixar de desejar
não,
isso?
Não, de jeito.
Arriscar com a sorte de jeito
nenhum. Não. Por via das dúvidas, é melhor não arriscar.
Em época de festa junina, Santo Antônio fica ocupadíssimo.
Se vira, arruma um casamento pra mim. Eu quero um marido.
São as simpatias pedindo ajuda do santo.
Cobri o antebraço de fitinhas de Santo Antônio durante os 13 dias da festa.
Foi o que os amigos de Andréia fizeram. E olha o resultado.
O Santo Antônio deu uma forcinha?
Ah, deu sim. Hoje minha vida está maravilhosa. Graças ao Santo Antônio.
Sabará e Minas Gerais tem várias igrejas centenárias, cheias de histórias. Mas para casar há 2 anos, eles escolheram esta, a do santo, que tem a ver com a história deles.
A primeira vez que a gente se encontrou foi dentro dessa igreja.
Então esse santo é forte.
Santo é milagroso.
Santo Antônio foi um frei franciscano que viveu no século XII. Ninguém sabe ao certo como ficou conhecido como casamenteiro. Dizem que era bastante caridoso e ajudava moças pobres a conseguir dinheiro para fazer um enxoval. O fato é que a fama se espalhou. Afinal, conseguir um bom casamento sempre foi coisa bem difícil. Com a ajuda do santo, então, virou motivo de festa e da boa.
Fogos de artifício e dança. Na quadrilha de Santo Antônio não pode faltar a noiva. Regina já fez esse papel. Hoje é a puxadora da coreografia e noiva de verdade. O felizardo tá aí, registra tudo cheio de orgulho da amada. E é claro, aqui também teve a mãozinha de Santo Antônio.
Oi, é lógico que foi Santo Antônio. Se não fosse ele, eu não teria vindo pra cá, porque eu moro numa região totalmente diferente.
Dona Beatriz já viu de tudo com o pobre santinho.
Tem umas que põem Santo Antônio dentro do copo de cachaça.
Viúva, ela é devota do santo casamenteiro.
Com a senhora deu certo.
Ah, deu. Meu marido foi muito bom.
A senhora não quer casar de novo?
Mas tem muita moça solteira precisando de casar, né?
Vai deixar pra elas?
Ah, vou deixar pra elas agora, né?
E pra quem quiser tentar, vão aí as dicas. Na simpatia da fita vermelha, é preciso ser firme.
Eu vou amarrar essa fita na sua cintura e aperta. Enquanto você não arrumar um casamento para mim, eu não te desamarro você.
E tem ainda a receita de um banho para convencer o namorado a casar. 7 pedaços de canela em pau, 7 punhados de erva doce, 7 punhados de cravo doce e 7 gotas de perfume. Tudo misturado em água.
E joga essa água e toma o banho e vai namorar. Porque se tomar o banho e for deitar, não resolve nada.
A simpatia da canela em pó é mais fácil. Basta um pouco nos pulsos e atrás do pescoço.
Porque o rapaz sente aquele cheirinho da canela, aí ele fica encantado.
Se apaixona.
Nossa, menino, mas aquilo... Eu acho que é pé de casamento até no mesmo dia.
Ah, mas as simpatias têm que ser no dia de Santo Antônio, 13 de junho. E é preciso acreditar.
Dizem que as mulheres, quanto mais fé tem, mais sorte também tem no casamento. Então, essa é a filosofia da Santo Antônio.
Você teve sorte?
Lógico.
Você?
Eu tive, graças a Deus.
Será que o nosso futuro está mesmo escrito nas estrelas? Vamos conhecer a corretora que não fecha um negócio sem consultar a astróloga e a comerciante que recebeu um alerta de fogo pelas cartas do tarô.
Estaria no céu quase tudo o que buscamos aqui na Terra? Amor, saúde, dinheiro, paz. O gosto pelas previsões resiste ao tempo e ao espaço.
Isso vem de milhares e milhares de anos atrás. A gente costuma dizer poeticamente, se perde na noite dos tempos. Se diz que começou a partir da agricultura, da observação da posição da Lua, dos planetas.
Não é de hoje que o céu intriga a humanidade. E com o avanço da tecnologia, são cada vez mais modernos os equipamentos que nos permitem ver o que existe lá em cima. Mistérios que, aos poucos, vão sendo desvendados. O que dizem a ciência e os estudiosos? Fomos investigar. A Terra gira, o tempo não para. E quem nunca teve vontade de saber o que ainda está por vir? A corretora Neuza só faz negócios depois de consultar a astróloga. E a comerciante Tatiana viu antecipadamente nas cartas do tarô momentos importantes da vida. Daqui vieram os avisos de uma grande alegria e de um perigo.
Ao entardecer, esta rua no centro do Rio começa a ficar deserta e perigosa. Lojas já foram invadidas, assaltadas. E esta aqui, para tentar diminuir o risco, instalou um sistema de segurança. Ali em cima, alarme, câmeras, mas essas não foram as únicas medidas de precaução por aqui, não.
A Carla, aí ela abriu um jogo que eu queria saber da loja para as coisas andarem, que não estava andando.
A loja da Tatiana vende cilindros de gás para uso hospitalar.
Nessas idas, ela me avisou para eu tomar cuidado com fogo na loja. E eu fiquei assim, fogo? Fogo? Ela falou assim, fogo, vai pegar fogo alguma coisa. 15 dias depois, meu marido fazendo manutenção, e pegou fogo um cilindro. Queimou a mão dele todo, o braço. Então, realmente, o fogo aconteceu.
As cartas do tarô têm a lua, o sol, a estrela. Mas fogo? Como foi que a taróloga Carla, consultora da Tatiana e do Frederico, conseguiu ver isso?
Saiu isso aqui no baralho? Saiu. Mas o baralho ele não tem uma representação do fogo.
Você sentiu que seria com fogo?
Sim, senti que seria com fogo.
Você ainda vai saber como a Carla sentiu a previsão do acidente nas cartas do tarô. Na astrologia, é a posição dos astros que orienta pessoas como a dona Neuza. Ela já foi enfermeira, se aposentou e hoje vende imóveis em São Paulo. Só que antes de fechar qualquer negócio, aliás, antes de qualquer decisão, ela faz uma consulta.
Como eu tenho o apoio do meu médico, do meu dentista, e eu tenho também a do astrólogo.
A consulta é feita à distância. A astróloga Marilza mora a mais de 500 quilômetros da dona Neuza. E no dia em que fomos lá, elas duas conversaram em mais um momento de decisão. Fechar ou não fechar a venda de um apartamento. Sinal dos tempos. É assim que elas se falam, com a ajuda da internet. A astróloga, diretamente de Araruama, na região dos Lagos, no Rio. E a corretora, simultaneamente, de São Paulo.
Oi, Marilza. É sobre o contrato, o fechamento da venda do apartamento.
Já falei que hoje não é dia para você tomar nenhuma decisão.
A senhora fechou?
Não, não. Esse trânsito iria até as 14h e eu protelei para 18h.
Mas que trânsito é esse? É o movimento lá no céu. A Lua, por exemplo, que gira em torno da Terra, é vista como uma referência importante.
A Lua tem 4 fases. A fase da Lua Nova é o momento certo para você iniciar um projeto, plantar uma semente. É o começo de todas as coisas. E na crescente é que justamente encontraremos desafios que deverão ser percorridos aí, né, para que você possa ter a sua vitória. A lua cheia é o momento que tudo começa a acontecer. Acontecer ou não, é a fase do sucesso ou do insucesso. E a fase da minguante é quando tudo começa a se assentar. É um período que você começa a fazer o balanço. Por que que deu certo? Por que não deu certo?
A corretora Neuza está sempre de olho na lua. E como vimos, também teve o conselho da Marilza para adiar o contrato de venda do apartamento.
E deu certo?
Sim, graças a Deus. Deu sim.
A previsão do tarô alertou Tatiana e Frederico para o risco de fogo na loja, que poderia ter tido consequências graves. Eles se sentem seguros seguindo as orientações das cartas de ficarem atentos à segurança.
Sua loja já foi invadida?
Nunca. Da vizinhança, já. A minha nunca foi roubada. E de noite também. Eles normalmente roubam à noite. Deu certo. Ilumina os caminhos, clareia os pensamentos. Eu corro pro tarô. Mas eu vou à igreja. Eu vou à igreja da Nossa Senhora Milagrosa. Eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Eu falo que eu sou espiritualizada. Às vezes a gente, quando vai decidir alguma coisa, fica confuso, pensa muito, né?
E com o tarô a gente já...
Dá uma orientada.
A gente tem muita dificuldade de lidar com as incertezas.
Decidir é uma das maiores dificuldades em viver.
Exatamente. Exatamente. Porque decidir significa tomada de consciência, né?
No olhar da psicologia, respostas para as incertezas são a eterna busca das pessoas nos chamados oráculos, como o tarô.
A ajudinha, ela entra como a possibilidade de recurso, né? O que que você tem de forte, o que que você tem de mais frágil. Isso simbolicamente tem nas cartas e nos astros, né?
Tatiana e Frederico concordam. Fica mais fácil decidir, mas para eles não é só isso.
Vamos buscar um pouquinho à frente o que que pode acontecer e se prevenir.
E se preparar. Do nada veio a previsão.
Num jogo, começo do ano, você vai ficar grávida. Nem tinha cotado essa ideia. Resolvi ir no médico. Estava grávida. Veio Manu. Pra alegria da gente.
Que tipo de previsão é possível fazer?
Sobre trabalho, sobre saúde, sobre a vida sentimental.
O que mais querem saber?
Ah, 90% do público é feminino e quer saber de amor, né? Vem buscar a pessoa amada, né?
E o tarô diz?
Indica o caminho para que a pessoa consiga realizar o sonho de encontrar uma pessoa que tem a ver. O tarô ele indica, mas ele não escolhe por ninguém.
É o que também diz quem segue a astrologia.
Eu tenho todas as informações para desenvolver o meu dia, a minha vida.
E fica tudo aqui no computador, bem à mão, para ela consultar. A dona Neuza, a cada aniversário, faz o chamado Mapa da Revolução Solar, que mostra o que a astrologia prevê pro ano inteirinho, né?
Mais tranquilidade, mais segurança, menos ansiedade.
Os planetas influenciam a vida de uma pessoa? O destino dela?
Até hoje ninguém provou. E na verdade não são os planetas que influenciam uma pessoa. Na verdade, os astros estão aí para que o astrólogo possa interpretar este céu.
E como é interpretar o céu? O ponto de partida da astrologia é o nascimento de uma pessoa. O local, a data, a hora exata. Nesse momento, a Terra e o Sol se alinham com um conjunto de estrelas lá em cima que formam um desenho. É o signo que a pessoa vai levar para o resto da vida. Hoje, por exemplo, é o de Gêmeos. Ao todo, são 12 signos que se revezam no alinhamento com a Terra durante o ano. A ciência confirma esses desenhos formados pelas estrelas.
12 constelações do zodíaco existem e são conhecidas astronomicamente. A astronomia, ela se reconhece como a irmã da astrologia. Elas têm uma origem comum, que é uma origem que data mais ou menos 5 mil, 6 mil anos atrás, lá na Babilônia, e surgiu essa vontade de estudar o céu.
Mas ao longo do tempo, as irmãs se separaram. O que a astrologia chama de signos, para a astronomia são constelações. E isso faz diferença. Quer ver?
Quem nasce no dia de hoje, dia 7 de junho de 2013, pela astrologia seria do signo de Gêmeos. No mapa da astronomia,
o Sol está na constelação de Touro.
É que a astrologia considera as 12 constelações com o mesmo tamanho. Já a astronomia constatou que cada uma tem um tamanho diferente, o que muda o alinhamento com a Terra.
Cada uma olha através de uma lente diferente. Então, o que um astrólogo vê quando olha o céu é bem diferente do que um astrônomo vê quando olha o céu.
Além das constelações que representam os signos, tem ainda os planetas. A astrologia leva em consideração a posição deles para fazer o mapa astral.
Cada planeta está ligado com uma parte da nossa natureza. Júpiter representa o nosso lado de expansão, de crescimento, de entusiasmo, né? Saturno representa o nosso lado de contenção, de disciplina, de esforço. Urano representa o nosso lado de transformação. Netuno representa o nosso lado de inspiração, de criatividade, de espiritualidade. E Plutão representa o nosso lado de renascimento.
Segundo a astrologia, um planeta rege cada ano. Perfeito. Esse agora que a gente está vivendo, está sob a regência de qual?
Aquele rapaz amarelo ali, o Saturno.
A intimidade com os planetas é de quem estuda astrologia há 26 anos. O astrólogo Valdemar Falcão diz que este é um ano para testar a nossa persistência.
Eu costumo dizer que Saturno é o planeta do dever de casa. Se você faz o dever de casa direitinho, você recebe o seu diploma no fim do ano. Se você não faz o dever de casa, ele vem lhe cobrar, vai te botar de castigo, vai te reprovar ou alguma coisa do gênero.
Ele explica que esta é uma regência simbólica, porque previsão mesmo tem que ser feita caso a caso.
O mapa astral de uma pessoa nunca é igual ao de outra?
Nunca.
Então como é possível fazer uma previsão, por exemplo, de hoje para todo mundo que é do signo de gêmeos?
Não funciona. O horóscopo do jornal é uma tentativa muito bem intencionada de te dar uma orientação, mas se vai funcionar para todo mundo igualmente, é quase impossível.
Mas já é possível concluir. Descobrimos que os oráculos são mais simples do que se imagina. Para o tarô e a astrologia, as energias na Terra estão em sincronia com os planetas e com o universo. Este é o mistério das previsões.
Se existe algo confiável, é esse sistema, o universo.
Por que que isso não se comprova cientificamente?
Pois é, exatamente. Eu acho que o homem tem que descobrir muitas coisas ainda. Inclusive, a origem de muitas situações, entende? Então, eu acredito que temos tempo para isso.
E o acidente na loja da Tatiana? A taróloga Carla revelou como sentiu a previsão, já que as cartas do tarô não têm uma representação do fogo.
Tem muito da nossa intuição e tem muito da sensibilidade e da espiritualidade que te acompanha na hora que você está fazendo uma previsão, né, ou uma orientação.
Não é adivinhação, premonição, não. O tarô chega e fala, é isso, isso e isso. Também depende da gente, cada um interpreta como quer. Você aceita ou não?
Você aceita.
Eu aceito.
Nova York, a cidade admirada em todo o planeta, toma o maior cuidado com o número 13. Lá na maior parte dos edifícios, o elevador vai direto do 12º para o 14º andar.
Em Nova York, o tradicional e o novo disputam o espaço num cenário que atrai gente de todo mundo e de todo tipo. Um lugar de pessoas práticas, modernas, que não perdem tempo.
Mas se engana quem pensa que aqui sempre prevalecem a razão e a lógica tão valorizadas pelo americano. O nova-iorquino é muito, muito supersticioso. A começar pela escolha do lugar onde mora. Poucos se arriscam a comprar ou a alugar um apartamento no 13º andar. A maioria aqui realmente acredita que o número 13 seja amaldiçoado. Jonathan Miller, que trabalha há 26 anos no mercado imobiliário americano, diz que por causa disso, 85% dos prédios da cidade simplesmente pulam do 12º para o 14º andar. Muitos elevadores já saem da fábrica assim, sem o botão do número 13.
They call it 12A.
Em alguns prédios, o 13º andar é chamado de 12º A, só para não ter o número 13 no painel. A superstição existe há mais de 100 anos em Nova York. No século XIX já existia tecnologia para a construção de prédios maiores, mas ninguém fazia edifícios com mais de 12 andares para não atrair nada negativo. Até que se chegou ao consenso de que os prédios até poderiam ter mais de 13 andares, desde que o 13º fosse disfarçado.
Aqui é como se o 13 nunca tivesse existido. Mas por que essa implicância com o número? Há várias explicações. Uma das mais conhecidas é esta. No dia da última ceia de Cristo, havia 13 pessoas, ele e os 12 apóstolos. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, foi o 13º convidado a se sentar à mesa. E quando se trata de mercado imobiliário, mesmo que a pessoa não seja supersticiosa, ainda assim é bom ficar longe do número 13. Como muita gente aqui acha que esse número traz azar, acaba sendo mais difícil vender o imóvel. Ou seja,
O número 13 aqui em Nova York pode trazer má sorte, até para os que não estão nem aí para essa superstição.
Para quem precisa vender um apartamento no 13º andar, é sem dúvida um problema. Eu não acredito em superstição, mas ela tem impacto no mercado. E nesse contexto, a crença das pessoas acaba fazendo parte do negócio.
Matthew Hudson estuda o assunto há 6 anos. Escreveu um livro sobre o tema e diz: superstição não tem nada a ver com inteligência ou nível social. O pesquisador conta que, em alguns casos, as crendices, sem exageros, podem até ajudar a melhorar a nossa saúde.
Se você se sente com sorte, isso vai melhorar a sua autoconfiança. A ansiedade e a tensão diminuem. Isso tem efeitos positivos sobre a pressão sanguínea, sobre a saúde. Além disso, ter mais confiança faz aumentar a chance de a pessoa ter sucesso no que ela faz. Um experimento mostrou claramente isso. Um grupo de pessoas foi dividido em 2 times. Cada um dos jogadores tinha direito a fazer 10 tacadas. Para um dos grupos, foi informado que as bolas de golfe que elas receberiam eram bolas da sorte. E esses jogadores acertaram 35% mais tacadas que os do outro time, que tinham, digamos, a bola normal. Então, só o fato de você se sentir com sorte já pode melhorar o seu desempenho.
E para alguns, ter ou não sorte na vida pode depender de pequenos detalhes do dia a dia. Como, por exemplo, chegar em casa e deixar a chave em qualquer lugar, menos na mesa de jantar. Isso, nem pensar, diz Jane, que trabalha no mercado financeiro. Para ela, é azar na certa.
Eu me considero uma pessoa pouco supersticiosa, mas para mim já se tornou automático. Só de ver uma chave em cima da mesa, fico desconfortável.
Voltar para o apartamento porque esqueceu alguma coisa também não é um bom sinal. Quando isso acontece, antes de sair de novo, Jane olha para o espelho para cortar o mau agouro. Arranjo de flores? É preciso tomar cuidado.
Tem que ter um número ímpar de flores. Números pares são números da morte. Se você for a um cemitério, leve números pares de flores, porque uma é do morto, a outra é de Deus. Para quem está vivo, não. O buquê tem que ter número ímpar. Uma vez, um rapaz que eu estava namorando me deu 4 flores e eu fiquei em choque.
Costumes que vêm desde a bisavó de Jane, que vivia na Rússia. Ela colocava panos sobre espelhos e vidros para que eles não refletissem a alma de pessoas que já partiram. Crenças antigas para evitar a má sorte.
Algumas pessoas também desenvolvem rituais próprios para afastar o azar. É o caso deste grupo que se apresenta 8 vezes por semana num show que tem feito muito sucesso aqui em Nova York. E até agora, pelo menos, essa espécie de cerimônia da sorte tem dado certo para o elenco.
Antes de cada espetáculo, eles formam uma roda e cantam este mantra. Todos os dias fazemos isso, diz Dusty, um dos atores. Isso junta as nossas energias e ajuda a projetar coisas boas para a noite. Álvaro diz que, para ele, o ritual ajuda a manter o foco no show, que até agora não teve nenhum acidente. Na hora de se vestir, nenhuma peça amarela. Soviar no teatro também não pode.
Muitas dessas superstições vieram dos marinheiros. Para eles, assoviar em alto mar traria má sorte, porque o barulho poderia atrair fantasmas. Não acredito nisso, mas confesso que não gosto de passar debaixo de uma escada.
E num show como este, realmente não é bom dar sopa para o azar. Em várias cenas, os atores são presos por cabos. E o que eles fazem? Bem, digamos que, mesmo não sendo supersticioso, não custa nada dar um empurrãozinho para a sorte.
Os contidos japoneses também adoram um mistério. Que tal um gatinho branco com poder de multiplicar a sorte?
Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô.
No Japão, o caminho de cada um já está escrito. Não nas estrelas, nas cartas ou nos búzios, mas dentro de nós mesmos. Mais precisamente, correndo nas nossas veias. Muitos japoneses acreditam que o tipo sanguíneo A, B, O ou AB determina a personalidade e também características físicas de cada um de nós. O brasileiro Masao Asano, sangue tipo O, diz que dá para perceber as diferenças dos tipos sanguíneos no comportamento dos colegas de trabalho, por exemplo.
Tanto pela organização da mesa, o tipo A é bem assim detalhista, então deixa bem assim organizado, né? Agora o tipo O é o desorganizado, então deixa as coisas de qualquer jeito, né?
Isso pode influenciar na profissão e também na vida pessoal, segundo Masao. Ele já foi casado e teve várias namoradas e agora acha que encontrou alguém que combina com ele, uma japonesa tipo O, como o dele.
E vocês dois são bagunceiros?
Sim, claro. Os dois somos.
Chieko Ichikawa, diretora de um instituto que divulga essa crença, mostra que já foram lançados mais de 120 livros no Japão sobre o assunto, muitos deles nos primeiros lugares dos mais vendidos. Segundo Chieko, a maioria dos japoneses é tipo A, pessoas que gostam de ordem e harmonia. Já para explicar como são as pessoas tipo B, ela escolheu um brasileiro famoso no Japão.
Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil!
Ele era um gênio da Fórmula 1 e tinha grande paixão pela profissão. As pessoas com sangue B têm tendência a ficar apaixonadas pelas coisas que amam. Acredito que essa forte paixão o ajudou a desenvolver o seu talento e conquistar títulos. Pessoas com sangue tipo AB, segundo ela, são equilibradas, mas ao mesmo tempo complexas, porque têm características tanto do grupo A quanto do grupo B. Ela reconhece que nada disso é comprovado cientificamente. Diz que é preciso fazer mais pesquisas. Mesmo acreditando que o destino está no sangue, os japoneses não abrem mão de uma ajuda na sorte de um certo gatinho, o manekineko. Em português, o gato que convida ou que atrai. Segundo uma das lendas do manekineko, há quase 400 anos, um nobre japonês passava por este bairro de Tóquio quando caiu um temporal. Ele se protegeu embaixo de uma árvore, mas viu a poucos metros de distância um gatinho branco acenando para ele. O nobre decidiu seguir o gato e encontrou este templo. Naquele mesmo momento, um raio atingiu a árvore onde ele havia se protegido. O nobre concluiu que se não fosse pelo gato, teria morrido. Desde aquela época, a imagem de um gato com a pata levantada significa boa sorte para os japoneses. E pela quantidade de oferendas aqui no templo, dá para ver quanta gente acredita no poder do manekineko. Os gatinhos foram deixados por fiéis do templo budista. E a fé é tanta que muitos trazem também pedidos escritos em pequenas tabuletas. Por causa do gato, o templo se tornou o maior e mais bonito da região. O bairro de Tóquio, onde ele fica, virou uma espécie de fonte de boa sorte. O gato está por toda parte e vem gente do Japão inteiro e até do exterior para comprar uma imagem dele. É por causa do manekineko que estamos trabalhando aqui há 75 anos, diz a dona de uma loja que vende as imagens. Segundo a lenda, se o gato estiver com a pata direita levantada, atrai dinheiro e felicidade. Se for à esquerda, atrai pessoas. Por garantia, os comerciantes japoneses gostam de ter os dois.
Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. Destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim.
Ajuda os bons.